Agora que está sendo gravado, vou repetir. Boa tarde a todas e todos. Desligar o meu. Verificada a existência. Talvez desligar os áudios. Meu estava ligado, estava me ouvindo aqui. Verificada a existência de quórum regimental, declaro aberta a quarta sessão ordinária da Turma Regional de Mato Grosso do Sul para julgamento de feitos de competência da primeira sessão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Cumprimento inicialmente o excelentíssimo senhor presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador federal Carlos Mota, e as excelentíssimas juízas federais Silva Marlene de Castro Figueiredo e Eliana Borges de Melo Marcelo, e o excelentíssimo federal Luciano Pedrotti Coradini, que nos acompanha virtualmente. Cumprimento também o excelentíssimo senhor procurador regional da República, Dr. Eduardo Botão Pelela, representante do Ministério Público Federal. Solicito àqueles que nos acompanham por videoconferência que somente ativem seus microfones e câmeras no momento em que concedida a palavra, de modo a evitar ruídos na transmissão e a sobrecarga da ferramenta de comunicação remota. Informo que serão julgados os feitos, dando-se prioridade àqueles com pedidos de sustentação oral, especialmente realizadas de forma presencial, seguidos por aqueles por videoconferência, na ordem de registro do pedido da sustentação oral. Esclareço que, para a otimização da sessão de julgamento e valorizar o tempo de todos os presentes, tendo em vista que todos os relatórios e votos foram antecipadamente divulgados aos membros da turma no painel do processo judicial eletrônico, consultarei os advogados sobre a dispensa da leitura do relatório, bem como se persiste o interesse na sustentação oral quanto aos itens que terão julgamento favorável à parte vinculada ao advogado inscrito para sustentação oral, com sua conversão para pedido de preferência. Passemos à pauta de julgamento. Inicio declarando que foram retirados de pauta os itens 9, 15, 118, 119, 124 e 133. Concedo a palavra ao excelentíssimo senhor Procurador Regional da República, Dr. Eduardo Botão Pelela, representando o Ministério Público Federal, para manifestação, tendo em vista os itens em que há intervenção do órgão ministerial.
Boa tarde, senhor desembargador-presidente, agradeço a palavra. Saúdo Vossa Excelência, saúdo os demais membros desse colegiado. Uma saudação especial para o doutor Muta, presidente, os senhores juízes federais presentes, meu colega Luiz Hernandes aqui presente, procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado do Mato Grosso. É uma satisfação enorme eu estar aqui presente, porque apesar de estar 8 anos na Procuradoria Regional da República em São Paulo, eu não tinha vindo aqui no estado, então assim, acho que é quase imperdoável você não conhecer o local em relação aos processos que você atua. Eu verifiquei todos os processos, e quanto aos processos incluídos nessa pauta, há 11 processos com pedido de sustentação oral, desses dois apenas contam com parecer formal da PRR que passaram em nós. Eu reitero os pareceres todos que foram dados nos outros processos, e apenas registro o item 146 da pauta, que é um processo que trata. Que envolve o INCRA, sobre uma possível superposição sobre a terra, de um condomínio sobre a terra indígena Arroio Corá. Só essa questão, o pessoal destaca no final, não um destaque de julgamento, mas apenas para que nós verifiquemos o resultado, para ter uma ciência mais rápida e acompanhamento institucional. Em relação aos demais processos, repito, não, eu só me reservo a possibilidade de intervir em caso de sustentações orais que tragam algum elemento que seja um fático novo, que é relevante para a atuação do Ministério Público, ou algum questionamento sobre a nossa situação. Mas, de resto, eu reitero todos os pareceres e me coloco à disposição para qualquer questão dessa turma e faço votos de uma sessão produtiva e profícua, como sempre, no tribunal. Obrigado.
Muito obrigado, doutor Eduardo. Nós vamos ter uma pequena inversão de pauta, porque o item 12, a advogada é lactante e pediu preferência. Então, nós vamos iniciar com a sustentação oral do item 12. Doutor Fábio, apregoe, por favor.
Trata-se da apelação civil 500-1355-16 de 2019, de relatoria da juíza federal convocada Silvia de Castro. São partes Bárbara Vargas Cola, no polo ativo, e Anhanguera Educacional Limitada e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no polo passivo. Registrada para sustentação oral presencial, a advogada doutora Helen dos Santos Moreira.
Essa aqui é a indicação de resultado favorável à parte. A indicação de resultado favorável à parte, doutora, consulto em relação à conversão em preferência.
Sim, Excelência. Boa tarde a todos. Assente.
Isso aí, que bom. Então, sendo assim, converto em preferência e proclamo o resultado. A Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, cumprimento à apelação. Nos termos do voto da juíza federal convocada, Silvia de Castro, relatora.
Obrigada. Boa tarde a todos.
Obrigado, doutora. Vamos prosseguir na pauta. Peço ao doutor Fábio que apregoe o item 39.
Trata-se da apelação civil 500-2617-93 de 2022. Relatoria da juíza federal convocada, Silvia de Castro, em que são partes Elcio Roberto Pelim e a União Federal. Registrado para sustentação oral, o advogado doutor Rodrigo Dalpias Dias.
Doutora Silvia, dispensa a leitura do relatório.
Sim.
Obrigado. Então, doutor Rodrigo, quando estiver pronto, tudo a seu tempo.
Boa tarde a todos.
A senhoria tem a palavra.
Obrigado por aguardar. Estou vendo se cabe aqui a beca, né? Satisfação, desembargador Renato, presidente, desembargador Muta, em revê-lo novamente, eu que tive correndo lá o Tribunal Regional Federal buscando voto, enquanto os senhores eram eleitores, né? Quando concorria na lista CESPA. Satisfação enorme revê-los. Nosso amigo Dr. Luiz Eduardo também, que me encontrei com ele em Brasília nessa mesma caminhada. É uma satisfação vê-los. Senhores membros dessa Câmara, o senhor Procurador da República, senhores servidores da Justiça Federal do Mato Grosso do Sul aqui, meus nobres colegas advogados. O feito aqui é uma demanda que o Tribunal Regional Federal Terceira Região já vem enfrentando de uma maneira rotineira, vou usar esse termo aqui, é acerca da legitimidade ou não de um servidor público federal entrar com o cumprimento de sentença individual numa ação coletiva que foi vitorioso seu órgão de classe, no caso, o Sindicato da Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso do Sul. Eu não vou estender aqui toda a parte histórica, eu estou indo para o finalmente. Justamente nesse ponto nevrálgico, que o mérito da ação é justamente esse. A juíza de primeiro grau aqui, a doutora Janete, titular da segunda vara federal, entendeu por extinguir o feito sem julgamento de mérito, entendendo que o agora apelante não tinha legitimidade para figurar e pleitear esse direito, uma vez que, quando do ingresso da ação em 1999, ele sequer fazia parte da Polícia Rodoviária Federal. Contudo, ele ingressou na Polícia Rodoviária Federal em 10 de julho de 2006, ou seja, justamente 21 dias antes de quando houve uma alteração no reenquadramento do sistema remuneratório da Polícia Rodoviária Federal, que daqueles antigos que vinham não t, t, é, tavam, é, era um sistema remuneratório. nessa época foi convertido em subsídio. E quando se converteu em subsídio, esse subsídio veio menor que a própria remuneração na época. Então tinha uma parcela de irredutibilidade e vencimento, que é justamente aí onde está a reflexão de todo esse pleito do apelante. E, para concluir aqui a sustentação oral, para ser breve, que toda sustentação oral, a melhor de todas, é a breve. Não é aquela que conta uma história longa. O próprio STJ hoje tem um tema repetitivo que está justamente discutindo isso daí, que está na iminência de ser julgado, que é o tema 1302 no STJ, que fala justamente o quê? Definir, caso não limitado expressamente na sentença, se todos os servidores da categoria são legitimados para propor o cumprimento individual da sentença decorrente de ação coletiva proposta pelo sindicato, independente da filiação. Então, concluindo o nosso pleito da apelação civil e ratificando aqui em nossas palavras, é para dar provimento ao recurso para que o apelante possa discutir os seus direitos decorrente da sentença coletiva, que é o reajuste daqueles 28,86%, que é um tema, inclusive, pacificado pelo Supremo Tribunal Federal. Aguardando a oportunidade, agradecendo a oportunidade, cumprimento vossas excelências.
Obrigado, doutor Rodrigo. Inclusive, eu ser bem sintético na sua sustentação oral, conclamando todas as senhoras e senhores advogados a repetir esse belo modelo que nos auxilia a todos nós a realizarmos o nosso trabalho. Eu passo a palavra à relatora, doutora Silvia de Castro.
Obrigado, doutor Renato. Senhoras e senhores, boa tarde. Inicialmente, eu gostaria de registrar a minha imensa honra em estar participando desta sessão. E, neste ponto, eu cumprimento o presidente da turma, na pessoa do doutor Renato Becho, estendendo-se aos meus eminentes pares, que também a integram e que se encontram presentes aqui na sessão e virtualmente também. Registro ainda, como forma de agradecimento, a pessoa do excelentíssimo senhor desembargador federal, Dr. Carlos Muta, que se encontra presente na sessão e que, com mais essa iniciativa, nos proporciona a tão honrosa missão aqui na cidade de Campo Grande. Cumprimento ainda os ilustres advogados que se fazem aqui presentes e o nobre representante do Ministério Público, os servidores desta Casa de Justiça, que arduamente trabalham para a concretização dos ideais e permitem essa realização dessa sessão. Bom, feito os cumprimentos aqui, então eu vou me permitir ler de forma resumida o voto do caso aqui sob análise. Trata-se de apelação interposta em cumprimento de sentença decorrente de título executivo na ação de mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais, SIMPRE, do Mato Grosso do Sul, em face da União Federal. A questão central do presente recurso reside na legitimidade ativa do exequente. Ocorre que a jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a limitação temporal do reajuste de 28,86% à data da reestruturação da carreira de servidor. Tal entendimento não implica desrespeito à coisa julgada, mas a constatação de que os servidores por ela abrangidos não fazem jus à manutenção da estrutura remuneratória anterior. No presente caso, os documentos demonstram que o ingresso do exequente na carreira de policial rodoviário federal ocorreu em 10 de julho de 2006. A ação coletiva foi ajuizada em 1999 e o período das diferenças do percentual de 28,86% contemplava os servidores entre 93 e 98. Além disso, a medida provisória 1704 de 1998, vigente hoje pela MP 2169-43-2001, estendeu o reajuste de 28,86% a todos os servidores civis a partir de julho de 98, o que significa que, à época do ingresso do exequente na carreira, as remunerações já haviam sido corrigidas e o direito objeto da ação coletiva para o período pretérito já estava consolidado para aqueles que preenchiam os requisitos. Dessa forma, como o exequente não estava na carreira no período a que se referiam as diferenças salariais, admitir a sua legitimidade para o cumprimento da sentença, neste cenário, configuraria a ofensa coisa julgada que se operou nos limites definidos na fase de conhecimento. Dessa forma, conclui-se que o exequente não possui legitimidade ativa para pleitear as diferenças ora perseguidas, motivo pelo qual nega o provimento à apelação.
Obrigado, doutora. Como vota a juíza federal convocada neste tribunal, Eliana Marcelo?
Boa tarde a todos. Comentar a todos os presentes na pessoa. Excelência, seu presidente.
Gostaria de cumprimentar todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, senhor presidente, assim como o Ministério Público, nossos pares, ratificando as preliminares feitas pela doutora Maria Silvia, quanto à presença do digníssimo presidente do Tribunal Regional Federal, doutor Carlos Muta, que muito nos alegra aqui, prestigiando nossa sessão. Gostaria de cumprimentar os demais presentes, senhores advogados, em especial os servidores que trabalharam para ajudar na implementação dessa sessão. Dito essas palavras, senhor presidente, eu acompanho a eminente relatora.
Perfeitamente, obrigado. Declaro meu voto, acompanhando a eminente relatora. Assim, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada, Silvia de Castro, relatora. Muito obrigado. Item 125 do PJE.
Trata-se da apelação civil 00061-99-07 de 2013, de relatoria do juiz federal convocado Pedrotti Corradini, em que são partes Márcia Rodrigues Góres e a União Federal. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Marco Aurélio Nascimento.
Boa tarde, Dr. Marco Aurélio. A indicação de resultado favorável à parte, patrocinado por Vossa Senhoria. Consulto em relação à conversão em preferência. O senhor concorda? Ah, muito obrigado. Isso nos auxilia bastante. Obrigado. Então, converto em preferência e proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação da União e deu provimento à apelação da autora, nos termos do voto da juíza federal convocado, doutor Pedrotti Corradini. Obrigado, doutor. O item 105.
Trata-se da apelação civil 500-1070-52 de 2021, de relatoria do juiz federal convocado Pedrotti Corradini. São partes Edite Alves de Oliveira e a Caixa Econômica Federal. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Andrei Guzmão Rousseau Guimarães.
Consulto inicialmente o eminente juiz federal convocado, Dr. Pedrotti Corradini, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório.
Boa tarde, senhor presidente. Sim, dispenso.
Obrigado.
Melhorou? Perfeito. Obrigado. Boa tarde a todos. Bom, vou ser sucinto e breve. O caso aqui em debate trata-se de uma ação eminentemente de relação de consumo, na qual a minha cliente aqui, recorrente, apelante, ela tinha, havia um contrato junto à instituição financeira e depositava ali valores. No caso específico, havia 160 mil depositados junto à instituição financeira e ela enviou mensagens para o gerente dela, como de costume, como fazia toda a transação naquele segmento, pedindo, pega esses 160 mil por gentileza e deposita no LCI, que é uma forma de rendimento daquele valor que estava ali depositado e disponível em conta corrente. Devolutiva da tratativa de WhatsApp, ali, que toda essa comunicação está disposta no processo, o gerente mencionou, não consegui fazer esse depósito agora, mas tem um outro investimento com garantias de bom rendimento. E a palavra garantia foi enfática naquela conversa e a gente se baseia nisso com relação ao nosso apelo. Por que eu estou dizendo isso, excelência? Passados-se alguns dias, o gerente da instituição financeira, evidente, fez-se naquele exato momento de que houve a comunicação via WhatsApp, a transferência dos valores para o melhor forma de investimento que ele ali indicou, e não transferindo para aquele solicitado pela consumidora, que era o LCI, entendemos ali que essa informação, ela engloba o próprio contrato com relação à garantia de um bom investimento e retorno seguro. Na sequência, quando ela foi consultar esse valor investido, ela já não tinha mais 160, ela só tinha R$99 mil naquele valor. Em decorrência disso, nós propusemos a ação pedindo de indenização de dano material em decorrência dessa defasagem do valor que ali foi transferido para um depósito diferente de aplicação do qual a consumidora havia requisitado. E, em contestação, a instituição financeira não trouxe nenhum termo de adesão assinado pela consumidora dizendo da assunção daqueles riscos que ela havia supostamente pedido para que fossem depositados os valores. O processo correu após a contestação, apresentamos impugnação à contestação, e somente em especificação de provas, salvo engano, mas já a parte final do processo, a instituição financeira trouxe um termo de adesão, do qual nós não fomos intimados desse termo de adesão para nos manifestarmos sobre ele, tanto é que se ele de fato foi assinado, foi de forma a posteriori da própria aplicação dos valores em local distinto do que foi solicitado, considerando a troca de mensagens de WhatsApp que declara ali a data, como que foi depositado os valores. E mesmo sem termos sido intimados para se manifestar sobre o termo de adesão, houve o julgamento levando em consideração o termo de adesão, dando julgando improcedente o nosso pedido, evidente, considerando que o termo de adesão seria o risco assumido estaria ali pré-determinado e assumido pela consumidora, do qual nós discordamos, considerando essa tratativa de conversa e a própria nulidade de cerceamento de defesa, assim entendemos, de não podermos nos manifestar tempestivamente sobre esse termo de adesão, evidente, para pedir provas acerca dele, para ver o momento que foi assinado esse termo de adesão e se de fato foi assinado. Em decorrência disso, meritoriamente, fugindo da nulidade aí que a gente pede para ser reconhecida, que se reconheça no mérito o direito que nós pretendemos na inicial para a indenização do dano material, considerando que toda a tratativa havida com o gerente ali da instituição financeira embasa-se em uma relação de consumo e ela engloba o próprio contrato e deve ser valer, considerando que ele garantiu um bom investimento, garantiu um bom retorno e garantiu que aquilo não atraria prejuízo. Então, basicamente, a nossa sustentação é essa, excelência, e pede aí provimento do apelo para acatar o pedido indenizatório.
Obrigado, doutor.
Obrigado.
Passo a palavra ao eminente relator para a leitura do seu voto.
Boa tarde, senhor presidente, a quem eu cumprimento todos, em cujo nome cumprimento todos. Agradeço ao senhor advogado pelos esclarecimentos. Muito me honra fazer parte dessa sessão. Sob vossa presidência, magistrado que passei a admirar e com quem muito aprendi a partir das palestras e aulas na EMAG, cumprimento as minhas colegas, doutora Silvia de Castro, a doutora Eliana Marcelo, que me auxiliaram aqui nas maneiras de entender o PJE do segundo grau. Afinal de contas, esta é a minha... sou novato em convocação, e falando em convocação, então saúdo honradamente o nosso presidente do nosso egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o excelentíssimo senhor doutor Carlos Muta. Cumprimento todos os advogados que estão no auditório, cumprimento doutor Eduardo pelo Ministério Público Federal, agradeço ilimitadamente todos os servidores que permitem, possibilitam os nossos trabalhos. Mas, feito todos esses cumprimentos, passemos ao voto e, nesse espírito de brevidade, também vou lê-lo na forma resumida. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa em razão da juntada pela ré do termo de adesão ao regulamento, ciência de risco, Ocorre que esse documento, embora ele não tenha acompanhado a contestação, sua existência foi expressamente mencionada pela Caixa, desde a defesa, e foi juntado na fase de especificação de provas em 6 de abril de 2021. Somente um ano depois é que foram feitas alegações finais, tempo mais do que suficiente para que todas as partes tomassem ciência e se manifestassem sobre o documento. A própria autora teve plena oportunidade de se manifestar sobre o termo, como demonstra sua impugnação nas alegações finais. O processo seguiu o curso regular, com saneamento, audiência de instrução, ampla produção probatória, afastando qualquer alegação de surpresa ou prejuízo. A discussão sobre a tempestividade e autenticidade do documento diz respeito ao mérito, não configurando, então, nulidade. No mérito, a controvérsia gira em torno da responsabilidade da instituição financeira pelas perdas sofridas pela parte autora, apelante, em investimento de renda variável. É relação de consumo e a responsabilidade da ré objetiva, mas isso não implica garantia de resultado em aplicações sujeitas à oscilação do mercado. O dever de informação, que é o que importa aqui, foi devidamente observado. Aquele termo de adesão e ciência de risco foi assinado pela autora em 24 de outubro de 2019, antes do início das aplicações dos recursos. Esse documento deixa claro que ela tinha ciência dos riscos inerentes ao fundo de ações e o período de investimento coincidiu com o início da pandemia COVID-19, evento imprevisível que provocou forte turbulência nos mercados financeiros. A decisão da parte apelante de resgatar o investimento no auge dessa instabilidade foi determinante para a materialização da perda, não havendo nos autos qualquer indício de falha da instituição financeira ou induzimento abusivo. A queda no valor da aplicação, assim, decorreu do próprio risco assumido e de circunstâncias externas absolutamente atípicas, não sendo possível atribuir à parte apelada responsabilidade pelo prejuízo. Por essas razões, mantenho integralmente a sentença de improcedência, nego provimento à apelação e fixo os honorários recursais de 2% observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade. Esse era o meu voto, senhor presidente.
Agradeço ao juiz federal convocado, Dr. Pedrotti Corradini. Declaro meu voto, acompanhando o relator. Como voto eminente, juíza federal convocada, Silvia de Castro.
Senhor presidente, eu acompanho o relator.
Assim, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Pedrotti Corradini.
Obrigado, excelência.
Obrigado, doutor. Item 36.
Trata-se da apelação civil 5.
-84 de 2021. Relatoria da juíza federal convocada Silvia de Castro, em que são partes José Carlos de Oliveira e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. William Batista Terceiros.
Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório.
Sim, senhor presidente.
O senhor tem a palavra, doutor.
Boa tarde a todos. Cumprimento os magistrados, os embargadores presentes, na figura do ilustríssimo presidente. Cumprimentar também de forma especial o presidente do TRF3, agradecendo a oportunidade que estamos aqui. Muitas vezes os avanços da justiça são lentos e talvez invisíveis, esse aqui é um bastante visível, é muito bom poder sustentar aqui no nosso estado. Cumprimento também os colegas advogados. Aqui há um tema bastante simples, é uma ação de reconhecimento de desvio de função, pretendendo a devida indenização. A demanda foi julgada parcialmente procedente. Então, o magistrado entendeu que houve o desempenho habitual e efetivo em atribuições estranhas ao cargo, caracterizando o desvio. Então, só para contextualizar, nós estamos falando aqui de um jardineiro, de um funcionário da UFMS, ocupava o cargo de jardineiro e desempenhava as funções dele num hospital universitário. Mais especificamente, num dos autos restou demonstrado, no setor da maternidade, no pronto-socorro e no arquivo médico. Bom, o juiz entendeu que houve o desvio, mas o apelo é por conta do enquadramento. O magistrado entendeu que a equiparação pretendida era no cargo de assistente em administração, e o magistrado entendeu que o melhor seria em auxiliar operacional. Ele cita os anexos 2 a 4 e 5 a 7 da Lei 11.091. E o fundamento abro aspas, o assistente de administração está posicionado em caráter intermediário, exigindo como requisito da investidura a escolaridade de ensino médio profissionalizante ou médio completo de experiência de 12 meses. Do mesmo conjunto normativo, extraio a informação de que o cargo de auxiliar operacional classificado em nível de apoio A, com requisito escolar para alfabetizado, é o que melhor se adequa ao reconhecimento do direito pretende. E, bom, essa não há na sentença e não há nos autos a descrição desse cargo auxiliar operacional, porque não foi objeto da pretensão autoral e também não foi objeto na defesa, por exemplo, da UFMS. Ela não fez um pedido subsidiário a isso. Então, aqui, eu fui atrás, e isso tem nos anais da UFMS, né, no portal dela, e aqui eu peço vênia, porque esse documento não está nos autos, mas eu queria apenas citar a descrição das atividades típicas do cargo. Isso é o cargo de auxiliar operacional. Executar lavagem de veículos. Zelar pela limpeza e conservação do seu local de trabalho. Fazer manutenção simples de máquinas e equipamentos e ferramentas. Operar máquinas, instalação de peças e equipamentos. Preparação de superfícies a serem pintadas em material de pintura e fabricação de tijolos e telhas. Daí, dentre outros, corte de vidro, enfim. Por que dessa leitura? Porque desviaram de um jardineiro. Essas funções, essas operações que eu acabei de ler, também me parecem, são estranhos aos serviços administrativos de um hospital, que é o que ele realizava. E aqui ficou bastante claro, principalmente na oitiva do Paradigma. O Paradigma era um assistente em administração que laborou com o apelante, e ele deixa muito claro, eu me peço escusas para ler também, o que disse. A gente trabalhou muito tempo junto, 5 anos, principalmente lá no hospital, na recepção, no pronto-socorro. Ele exercia as mesmas funções que eu. A gente atendia o público, digitava ficha, e também no arquivo agora, ultimamente, os 3 anos, ele fazia as mesmas funções que eu. E, mais para frente, ele descreve novamente essas atividades, mas basicamente são atividades administrativas. A própria UFMS, quando de sua contestação, junta documentos e ali também descreve quais eram as atividades do apelante, que deixa também muito claro preenchimento de formulários, codificações de atendimento, seguindo normas regulamentares, digitações diversificadas, registro de entrada de documentos de forma física e digital, requisição de material e de expedientes, enfim, serviços claramente administrativos que nada tem a ver tanto com o jardineiro, tanto com o enquadramento dado pelo magistrado de auxiliar operacional. Fora isso, a sentença enfatiza o fato do apelante não ter a escolaridade adequada para o caso do assistente em administração. Ocorre que não apenas esse tribunal, como outros tribunais, tem um entendimento de que aqui não está se pretendendo o reenquadramento, até seria impossível o reenquadramento hoje em dia com a vasta jurisprudência contrária. O que se pede é a justa indenização, porque a administração pública aproveitou-se da mão de obra dele e ele não teve a contrapartida correta do que ele desempenhava. E para esses casos,
a jurisprudência não tem levado em conta a escolaridade. E aqui peço mais uma vez, Vênia, para citar a jurisprudência do próprio TRF3, em caso bastante análogo. Abro aspas, apelação civil 00564, bom, enfim, está disposta na apelação, não vou ler a apelação, mas do TRF3 de recente, 2021. Abro aspas, não importa, para fins de verificação de direito à indenização, que o autor só tenha concluído o ensino médio em 2013. Importa apenas o fato que a administração usou sua força de trabalho indevidamente desde 97. Fosse a discussão sobre o direito de reenquadramento do autor, seria um impeditivo o fato dele não contar com o grau de escolaridade exigido. Versando a discussão apenas sobre a necessidade de se indenizar o servidor público. Da análise supra, no caso concreto, reconhece a ocorrência do fato de desvio de função pleiteado, motivo pelo qual há ensejo da aplicação da súmula e reconhecimento do direito à indenização. A súmula, em caso, turma 378 do STJ. Me parece um caso muito semelhante ao aqui discutido, em que, de fato, no momento em que o apelante foi admitido no serviço público, ele não tinha escolaridade. Aliás, há um documento aqui que ele conclui o ensino médio durante 2021, se não me engano, durante o tempo que ele estava em desvio de função, justamente por ser exigência, talvez, ter sido exigido da administração pública que ele concluísse. Caso bastante similar. Então, por esses motivos, pede-se a reforma da sentença.
Obrigado, doutor William. Passo a palavra à relatora para a leitura do seu voto.
Obrigado, senhor presidente. A questão em discussão consiste em saber se o autor exerceu a função de assistente em administração ou de auxiliar operacional durante o período de desvio de função para fins de fixação das diferenças remuneratórias devidas. Segundo consta aqui do processo administrativo, as atividades desempenhadas pelo servidor no hospital universitário envolviam essencialmente organização de exames e prontuários através de atividades como armazenagem, retirada das prateleiras, transporte até o pronto atendimento, protocolo dos mesmos e inativação. A menção ainda à atividade de armazenamento das fichas de atendimento médico. As atividades de um assistente administrativo, né, que são objeto do recurso em questão, são descritas como preenchimento de formulários, codificação de atendimentos, digitações, registro de entrada e saída de documentos, requisição de materiais, coleta de dados para relatórios e assessoria na organização do ambiente. Segundo a documentação constante dos autos, os documentos apresentados pelo autor não indicam nem demonstram o exercício da função pleiteada. Os certificados de cursos apresentados pelo autor não dizem respeito ao período em questão, tampouco às atividades alegadamente desempenhadas. Não há outras provas documentais a respeito das atividades efetivamente desenvolvidas pelo autor. O autor e as testemunhas alegam que ele exercia algumas atividades atribuídas aos assistentes de administração, como atendimento de usuários e digitação. No entanto, essas atividades não são suficientes para o reconhecimento do desvio de função, sobretudo porque este cargo envolve atividades mais complexas do que as descritas como manipulação de exames e prontuários. Assim, as atividades descritas pelo requerente, pelas testemunhas, se aproximou mais da função atribuída ao cargo de auxiliar operacional, como reconheceu a decisão monocrática. Tais atividades são voltadas para o apoio dos assistentes administrativos, principalmente na movimentação de documentos e atendimento ao público. Dessa forma, senhor presidente, eu nego o provimento à apelação.
Agradeço à juíza federal convocada, doutora Silvia de Castro. O voto à juíza federal convocada, doutora Eliana Marcelo.
Acompanhe a excelentíssima relatora, senhor presidente.
Claro, meu voto, acompanhando o relator. Assim, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada, Silvia de Castro, relatora. Obrigado, doutor. Item 32.
Trata-se da apelação civil 500-3285-69 de 2019, de relatoria da juíza federal convocada Silvia de Castro, e que são partes Fernanda Souza Branquinho e a União Federal. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Cristiano de Souza Carneiro.
Consulta, doutora Silvia, se dispensa a leitura do relatório.
Sim, senhor presidente.
A senhoria tem a palavra. Aperta um botãozinho aqui. Isso, perfeito.
Tá. Uma boa tarde a todos, ilustre desembargadores. Mais uma vez quero louvar a atitude da presidência de ter trazido a Campo Grande a essa turma julgadora. De saída, trata-se a controvérsia aqui de um caso sob a relatoria da doutora Silva Marlene, de um pedido de indenização por desvio de função. De saída, é importante dizer o que diz o artigo 365 do Código Eleitoral. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro. É obrigatório e não interrompe interstício de promoção dos funcionários para ele requisitados. Muito bem. A servidora apelante possui nível médio, onde é servidora do Estado, do nosso Estado, nossa Secretaria de Educação, foi requisitada para trabalhar na Justiça Eleitoral, no 8º cartório em Campo Grande. Ela entrou em 25 de setembro de 2008, 10 dias antes do pleito eleitoral municipal. E de lá até a sua devolução para a Secretaria de Educação, exerceu atividades típicas de técnico judiciário e analista judiciário de nível superior. O serviço desenvolvido pela apelante durante todo esse período, que caracteriza a nosso juízo o desvio de função, revelou o uso indevido de mão de obra permanente sob o rótulo de requisição excepcional. A sentença que improveu o recurso, ou a ação de indenização, entendeu por aplicar o artigo 9º da Lei 6.999/82, que disciplina que o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego. Entretanto, essa tese confunde legalidade da requisição com a legalidade do conteúdo das atividades desempenhadas. As atividades desempenhadas, que são diametralmente opostas àquela da origem, foram elencadas na nossa apelação e, basicamente, ela redigia editais, portarias de espaços, execução fiscal, prestação de contas, inseminação de urnas, auditorias e lacres, transmissão de votos, suspensão, restabelecimento dos direitos políticos, recebimento de lançamento e, pasmem, deslocava-se até o fórum da capital para despachar pessoalmente com o magistrado. Ela, apelante Fernanda, de nível médio, assumiu chefia de cartório enquanto requisitada, cuja função é exclusiva do quadro efetivo da Justiça Eleitoral. Isso, regularmente, todas as funções que ela exercia, inclusive de oficial de justiça, ad hoc, avaliava atividades, chegou ao ponto da expertise dela fazer com que participava de cursos de capacitação e ministrando cursos, inclusive. Mais uma vez, atividades desempenhadas sem qualquer correlação ou intercambiado com a situação vivenciada na origem. Desse modo, a nosso juízo está evidente a presença de especificidades que demonstram o efetivo desvio de função, caracterizando inclusive essa indenização. Aliás, essa situação foi muito bem abordada um acórdão 199 de 2011 do Tribunal de Contas da União, onde em seus achados de auditoria detectaram toda essa ilegalidade. Extrapolação de tempo de requisição prevista em lei, ocupação irregular da função de chefe de cartório, que é o que acontecia. A simples ocupação irregular da função de chefe de cartório pelo apelante, por si só, já caracteriza o desvio de função que deve ser contemplado para fins de ressarcimento não, de remuneração, porque nós não estamos tratando aqui de reenquadramento ou de progressão, mas sim de um ato ilícito. Um ato ilícito que precisa ser reparado diante do desvio de função. Por todas essas razões, o apelante pugna pelo provimento da apelação para a reforma integral da sentença. Muito obrigado, excelências.
Obrigado, senhor presidente. Peço vênia para ler de forma resumida o presente voto. No caso em tela, a questão em discussão consiste em saber se há desvio de função de servidora pública requisitada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que permaneceu cedida durante 9 anos ininterruptos, exercendo atividades supostamente de maior complexidade do que as atribuições de seu cargo de origem. O cargo de origem da apelante é de assistente de atividades educacionais. Do exame aqui dos autos, embora esteja lotado em órgão diverso de seu provimento original, a autora exerceu atribuições atinentes à descrição do seu cargo de origem, o que restou demonstrado pela documentação e prova testemunhal. Considerando a autorização legal para requisição de servidores pelo TRE e a realização de atividades essencialmente administrativas pela apelante, correspondentes com as atribuições de seu cargo de assistente, se constata que não há desvio de função. No voto, inclusive, senhor presidente, cito um julgado da sua relatoria e nos autos da apelação 5003-774, dígito 35 de 2022, peço vênia para ler de forma resumida um dos itens da ementa aqui do julgado, segundo o qual, além disso, conforme também destacado pela sentença apelada, a Lei 6999 de 82 é expressa em prever em seu artigo 9º que o servidor requisitado para o serviço eleitoral conservará os direitos e vantagens inerentes ao exercício de seu cargo ou emprego, ou seja, não há nenhuma ilegalidade, ao contrário, decorre diretamente da lei que a autora tenha remuneração correspondente a seu cargo de origem. Dessa atuada, então, não há nenhuma ilegalidade no caso e não cabe falar em indenização, motivo pelo qual nego o provimento à apelação.
Agradeço à juíza federal convocada Silvia de Castro. Como voto à juíza federal convocada Eliana Marcelo.
Neste caso, acompanho a eminente relatora, senhor presidente.
É claro meu voto, acompanhando a relatora. Assim, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada, Silvia de Castro, relatora. Boa tarde, doutor. Pode entregar o 42? Item 42.
Trata-se da apelação civil 000-3447-72 de 2007, relatora juíza federal convocada Silvia de Castro, em que são partes Rudinei Tadeu Pedroso da Silva, pelo polo ativo e no polo passivo, União Federal e o INSS. Registrada para sustentação oral, a advogada doutora Sheila Cristina Bastos e Silva Barbieri.
Ok. Perfeito. Bom, então posso passar a leitura do resultado. Certo? Porque a doutora está dizendo que a advogada não vai fazer a sustentação oral. Não vai fazer. Ok. Então, posso passar para a leitura do resultado. Certo? Então, a turma deste voto apregoado, a turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada, Silvia de Castro, relatora. Obrigado, doutora. Então, item 40, agora é o 46 ou 112? Item 112 da pauta.
Trata-se da apelação civil 500-5668-83 de 2020. Relatoria do juiz federal convocado Pedrotti Coradini. São partes Fernanda de Almeida Doudan e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Registrado para sustentação oral, o advogado Dr. Tiago Martins Ferreira.
Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais membros do colegiado, desembargador presidente do tribunal, excelentíssimo senhor juiz também, colegas advogados. Excelência, o caso é simples. Trata-se de uma jovem, em torno de 20 anos, que à época, no ano de 2019, que realizou uma cirurgia de mastopexia, que a princípio é um procedimento estético. Acontece que essa jovem passa a ter algumas complicações logo após a cirurgia. E primeiro com dores fortes, que evolui para perda, rejeição dos pontos, posteriormente para deiscência, que é o nome técnico, para abertura do local da incisão, e por fim necrose. Evidentemente que procurou o retorno médico e foi indicado a realização de uma cirurgia reparadora. O plano de saúde, isso já no ano de 2000, né? No início do ano 2020. O plano de saúde nega, vai enrolando e chega em julho, faz a negativa formal da cirurgia, alegando que se trata de um procedimento estético que não poderia se realizar naquele momento em razão da pandemia. Então, por questões sanitárias, não seria realizado naquele momento. O que é louvável, a justificativa utilizada, e realmente necessitava dessa precaução na época. Acontece que, se a primeira cirurgia era estética, a segunda não era. A segunda era necessária justamente em decorrência dessas complicações ocorridas após a primeira. E lembre-se que estamos falando de uma jovem de 20 anos. Então, além dessa dor física que realmente... foi constatado, os exames médicos demonstram todas essas complicações após a cirurgia, também o evidente constrangimento que ela passou foi submetida nesse momento. E pior ainda, apesar de negar a cirurgia no ano de 2020, no ano de 2021, o plano de saúde autorizou, quando a pandemia estava no seu auge, e um risco de contágio era maior ainda na época, quando foi realizada a cirurgia. Autorizou e realizou a cirurgia. Ou seja, 2020, quando estava começando, não poderia. Em 2021, quando estava uma situação ainda pior, o plano autorizou. Ou seja, demonstra que a alegação do plano na época não era meramente questão sanitária, mas sim outras alheias, como de repente questão financeira, talvez. Não foi esclarecido isso nos autos. Mas jamais a questão sanitária. E depois, a cirurgia seria realizada em um hospital particular da cidade, que não recebe, que não tem pronto-socorro, não receberia pacientes da Covid, de forma que não haveria risco que essa cirurgia fosse realizada ainda no ano de 2020, evitando que a paciente ficasse por um período de um ano com dores, com uma necrose em seu corpo, podendo evoluir para algo mais grave, correndo risco, inclusive, disso. Sendo evidente e presumível o dano moral ocorrido nessa hipótese. Em razão disso, sendo breve como recomendado por vossa presidência e pelos demais colegas que me antecederam, pedimos a reforma da sentença de improcedência com julgamento procedente do pedido de indenização por danos morais. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Diago. Obrigado pela brevidade. Faz parte até da duração razoável do processo. Sim. Passo a palavra ao eminente juiz federal convocado, Pedrotti Coradini.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço Dr. Tiago Ferreira pelos esclarecimentos. E como a exortação à brevidade é uma regra para todos, também vou procurar segui-la. A controvérsia diz respeito ao adiamento de um procedimento cirúrgico eletivo durante a pandemia de Covid-19 e a alegada ocorrência de danos morais. Como regra, o dano moral exige comprovação e o Superior Tribunal de Justiça admite presunção apenas em casos excepcionais. E não é o caso. A jurisprudência é firme no sentido de que a frustração ou aborrecimento sem efetiva lesão a direitos da personalidade não caracteriza dano moral indenizável. Aqui no caso, a autora não demonstrou prejuízo concreto decorrente do adiamento. Também não há nos autos qualquer negativa da ré quanto à realização da cirurgia, mas apenas seu reagendamento motivado pelo contexto absolutamente extraordinário da pandemia. O procedimento, ademais, foi realizado em abril de 2021, tão logo houve a retomada regular das atividades hospitalares. Posso acrescentar? É possível que, ainda em 2021, a pandemia estivesse em algo como um auge. Entretanto, protocolos já haviam sido estabelecidos, se conhecia mais a etiologia da doença, havia mais formas de se combater consequências da Covid. A situação vivida à época dispensa maiores considerações, porque nós todos passamos por isso. O sistema de saúde enfrentou sobrecarga inédita, com necessidade de suspensão temporária de procedimentos eletivos para evitar colapso e garantir atendimento emergencial em casos críticos de Covid. As diretrizes da ANS foram explícitas ao recomendar a priorização de urgências e emergências, autorizando a postergação de cirurgias eletivas sem risco imediato. A intervenção pretendida pela parte apelante, reconhecidamente eletiva, não se enquadrava nas hipóteses da Lei 9656 de 1998, que trata das situações de urgência e emergência cuja postergação representaria risco à vida ou lesão irreparável, e não há prova de agravamento clínico decorrente do adiamento. A própria sentença destacou que o procedimento era eletivo, dependia de perícia suspensa naquele período, e não havia elementos que indicassem urgência médica. Assim, a conduta adotada pela parte apelada limitou-se a cumprir as orientações sanitárias impostas a todo o setor de saúde, situações públicas e notórias, não havendo base jurídica para atribuir responsabilidade à parte apelada. Então, em resumo, não se justificou ato ilícito, falha na prestação do serviço ou dano moral indenizável. A postergação do procedimento decorreu de circunstância excepcional, imprevisível e justificada, alheia à vontade dos envolvidos e imposta pela gravidade da crise sanitária. Por essas razões, então, senhor presidente, voto pela negativa do provimento da apelação com majoração de verbo honorário.
Agradeço ao juiz federal convocado Pedrotti Corradini, declaro meu voto, registrando que ouvi atentamente a sustentação oral do Dr. Tiago Martins Ferreira, porém acompanhando o relator. Como vota a juíza federal convocada Silvia de Castro?
Presidente, eu acompanho o excelentíssimo senhor relator.
Sim, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Pedrotti Corradini.
Muito obrigado.
Obrigado, doutor.
Bom trabalho.
O senhor também. Item 46.
Trata-se da apelação civil 500-1937-79 de 2020, de relatoria da juíza federal convocada, Silvia de Castro, em que são partes Brenco, Companhia Brasileira de Energia Renovável e a União Federal. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Dr. Caio de Souza Leão.
Vossa Senhoria tem a palavra, Dr. Caio.
Boa tarde, excelências. Cumprimento aos excelentíssimos embargadores na pessoa da excelentíssima embargadora relatora. Cumprimento também os demais membros da terceira turma. Bom, represento a apelante, a Brenco, neste recurso, né, que foi interposto contra uma sentença que extinguiu o processo por suposta ilegitimidade passiva da autoridade coatora, né, o delegado da Receita Federal do Brasil em Campo Grande. E a questão central é bastante simples, né, exatamente perquerir, né, se pode o delegado de Campo Grande figurar no polo passivo da demanda quando a matriz da empresa está em São Paulo. A decisão recorrida ela partiu de uma premissa equivocada, pois considerou apenas o local da matriz como critério para a aferição dessa legitimidade da autoridade coatora. No entanto, excelências, o ponto crucial do caso é que as contribuições previdenciárias da apelante elas são recolhidas de forma descentralizada. Não há um cadastro previdenciário centralizador na matriz, de forma que cada filial, em sua jurisdição, pratica os fatos geradores e recolhe suas próprias contribuições. Então, a filial em Campo Grande está sob jurisdição fiscal da delegacia da Receita Federal local, conforme, inclusive, comprovado nos autos, né, através de comprovantes, enfim, documentação competente para isso. A consequência jurídica direta para isso é que, se reconhecemos a ilegitimidade da DRF de Campo Grande, vamos estar reconhecendo sua incompetência, inclusive, para fiscalizar filiais localizadas em sua própria jurisdição. Isso levaria ao absurdo, né, anular qualquer fiscalização ou lançamento fiscal efetuado por essa DRF em questão. A jurisprudência, inclusive, do STJ é bastante clara nesse ponto. Né? No julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1.777.9.428 de Santa Catarina, o ministro Francisco Falcão, à época, reconheceu que, embora a regra seja a legitimidade da matriz, existe uma exceção fundamental, que é quando há exatamente a autonomia fiscal do estabelecimento, das filiais, em relação a tributos cujo fato gerador se opera de maneira individualizada. Então, no presente caso, não existe esse cadastro centralizador. O recolhimento ele é realizado de forma descentralizada, filial por filial. Portanto, aplica-se perfeitamente esse julgado do STJ, né, no presente caso, garantindo aí a legitimidade do delegado da jurisdição onde a filial está estabelecida. Então, excelências, como a filial existe, opera e recolhe tributos na jurisdição de Campo Grande, a realidade dos fatos, né, impõe o reconhecimento da legitimidade da autoridade coatora para figurar no polo passivo da presente demanda. Diante do exposto, estou, né, sendo bastante breve também, a apelante requer o conhecimento e provimento integral do recurso para a reforma da sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da autoridade coatora. E desse modo, né, que o este egrégio tribunal regional federal adentra desde logo no mérito da causa para julgá-la também procedente. Sendo essas nossas considerações, agradeço a atenção de vossas excelências.
Obrigado, doutor Caio. Alguém cumprimento aí pela breve sustentação oral, bem objetiva, mas suficiente para que todos nós compreendamos bem os argumentos. Passo a palavra à relatora para a leitura do seu voto.
Obrigado, senhor presidente. Vou ler o voto de maneira resumida, peço vênia a vossa excelência, nesse sentido. A questão em discussão do presente recurso de apelação consiste em saber se a autoridade coatora indicada no mandado de segurança impetrado por filial para discutir contribuições previdenciárias possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Em matéria fiscal, o STJ afirmou o entendimento de que, tratando-se de tributos cujos fatos geradores se realizam de forma individualizada em cada estabelecimento, matriz e filial estariam sujeitas a autoridades distintas em razão da base territorial. Contudo, tal orientação não se aplica às contribuições previdenciárias, configurando-se exceção, uma vez que o fato gerador não se opera de modo segmentado por estabelecimento, mas sim de forma unificada, como é o caso dos autos. No voto, eu transcrevo aqui alguns julgados da lavra dos ministros do STJ, bem como um julgado da terceira região, do desembargador federal José Carlos Francisco, apelação civil 525-42 de 75, segundo o qual, tratando-se de ação mandamental que discute incidências de contribuições previdenciárias e de terceiros que incidem sobre a folha de pagamentos e demais rendimentos do trabalho, a legitimação passiva é determinada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil, que tem atribuição para a fiscalização da matriz da pessoa jurídica, porque quando apurados em razão de atividades executadas por filiais, esses tributos têm recolhimento centralizado na matriz. Então, senhor presidente, eu nego o provimento à apelação e mantenho a sentença que extinguiu o efeito sem resolução do mérito, como voto.
Agradeço à juíza federal convocada Silvia de Castro. Como voto, à juíza federal convocada Helena Marcelo.
Te acompanho, eminente relatora.
Declaro meu voto acompanhando a relatora. Assim, proclamo o resultado. A Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada, Silvia de Castro, relatora. Obrigado, doutor Caio.
Obrigado, boa tarde.
Item 99.
Trata-se da apelação civil 00004570-30 de 2015, de relatoria da juíza federal convocada Eliana Marcelo. São partes HSBC Bank Brasil SA e o INSS. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Dr. Luiz Rodrigues Kerbaui.
Dr. Luiz, a indicação de resultado favorável à parte patrocinada, Vossa Senhoria. Consulto em relação à conversão em preferência.
Sem problemas.
Muito obrigado. Então, converto em preferência e proclamo o resultado. A Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto da juíza federal convocada, Eliana Marcelo, relatora. Obrigado, doutor Luiz.
Muito obrigado. Boa tarde, excelência.
Boa tarde. Item 53.
Trata-se da apelação civil 0000495-92 de 2013, de relatoria da juíza federal convocada Eliana Marcelo, em que são partes espólio de Cláudio Sabino Carvalho e o INSS. Registrada para sustentação oral por videoconferência, a advogada doutora Carolina Correia Vidal.
Doutora Carolina, boa tarde. A indicação de resultado favorável à parte patrocinada por Vossa Senhoria. Consulto em relação à conversão em preferência.
De acordo, excelência.
Muito obrigado, doutora Carolina.
Obrigada.
Então, converto em preferência e proclamo o resultado. A Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação do INSS e deu provimento à apelação da ré, nos termos do voto da eminente juíza federal convocada, Eliana Marcelo, relatora. Boa tarde, doutora Carolina, obrigado.
Boa tarde, obrigada a todos.
Item 145.
Apelação civil 500-1070-57 de 2018, relatoria do juiz federal convocado Pedrotti Coradini, são partes Alisson Maxwell Ferreira de Andrade e a Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Dr. João Paulo Martins de Araújo.
Boa tarde, Dr. João Paulo. O senhor tem
a palavra. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador relator, excelentíssimos desembargadores que compõem esta egrégia turma, ilustre representante do Ministério Público Federal e senhores advogados, eu venho a essa tribuna para, em nome do impetrante Alisson Maxwell Ferreira de Andrade, expor um caso que, embora tenha uma moldura aparentemente técnica, remoção de professor federal, revela um problema aqui que é muito simples. A administração da Federal do Mato Grosso do Sul usou o edital de um concurso como pretexto para afastar um direito de remoção que já é assegurado pelas próprias normas administrativas que foram editadas pela Federal do Mato Grosso do Sul. O impetrante, excelências, é professor adjunto de Finanças e Contabilidade da Federal do Mato Grosso do Sul no campus de Aquidauana, com graduação, mestrado e doutorado em administração. Quando a Federal do Mato Grosso do Sul abriu o cadastro de interesse em remoção, nos termos das normas administrativas que foram editadas pela universidade, o professor Alisson, ora apelante, se candidatou regularmente para uma vaga na Escola de Administração e Negócios, a ESAM, que fica em Campo Grande, para lecionar na área de Ciências Contábeis. Esse pedido é objeto do mandado de segurança da origem, a remoção do impetrante, já servidor da carreira, da Federal do Mato Grosso do Sul, campus Aquidauana, para a Escola Superior de Administração e Negócios, em Campo Grande. No que diz respeito aos fatos relevantes para o julgamento desse recurso, os fatos centrais, que são praticamente incontroversos, eles podem ser encadeados da seguinte maneira. Primeiro, a Federal do Mato Grosso do Sul abriu um cadastro de interesse em remoção E mais especificamente para as vagas da Exan, havia 3 vagas na área de ciências contábeis. Entre os 7 servidores que se inscreveram, apenas o impetrante manifestou interesse especificamente por uma das vagas de contabilidade em Campo Grande, sendo o único com perfil integralmente aderente à área de finanças e contabilidade, segundo o próprio currículo Lattes do professor Alisson e os comprovantes de disciplinas lecionadas pelo professor no campus de Aquidauana. No que diz respeito à reserva da vaga, diante das ilegalidades que foram apontadas na origem, o juiz de primeiro grau chegou a conceder a liminar parcial para impedir que a vaga a que o professor Alisson pretendia ser removido fosse disponibilizada para concurso e determinou a reserva da vaga de professor adjunto A na cadeira de Ciências Sociais Aplicadas, Administração, Ciências Contábeis, até o julgamento definitivo do mandado de segurança. Nas informações disponibilizadas nos autos, a Federal do Mato Grosso do Sul ela afirma que o impetrante não preenche os requisitos editalícios, porque não tem doutorado em Ciências Contábeis, mas em Administração, embora reconheça a reserva da vaga no edital, anotando subjúdice, discussão judicial. Mesmo com essa reserva e com a discussão judicial em curso, e com a liminar que foi proferida pelo juiz de origem, a Federal do Mato Grosso do Sul acabou removendo a professora do campus de Nova Andradina para ocupar essa vaga. Professora essa com mestrado em agronegócios e doutorado não concluído em educação. Informações que não guardam qualquer aderência à área de contabilidade, ao contrário do impetrante, que atua exatamente nas disciplinas de contabilidade e finanças. A sentença denegou a segurança sob fundamento que não houve violação de direito, porque o impetrante não comprovou o preenchimento de todos os requisitos editalícios para remoção à vaga pretendida. E a sentença ainda acrescentou que a existência ou não de justo motivo para alteração dos editais extrapolaria os limites do mandado de segurança, razão pela qual não conheceu das alegações do apelante. Portanto, excelência, o ponto de inflexão está aqui. A sentença lá tratou a situação como se o impetrante estivesse disputando um concurso público de ingresso, submetido ao edital, quando, na verdade, o professor Alisson ele disputa um processo interno de remoção, sendo que ele é um servidor já efetivo. E esse processo interno de remoção ele é disciplinado por 2 normas administrativas que foram editadas pela própria Federal do Mato Grosso do Sul. Primeiro, a resolução CD 277 de 2017 e, segundo, a instrução de serviço número 1024 de 2017. Qual que é o erro central aqui da sentença diante das normas administrativas que foram editadas pela própria faculdade? O equívoco da sentença ele pode ser resumido em uma frase. O douto juiz de origem ele confundiu as regras do concurso público de ingresso com regras específicas do concurso de remoção entre os servidores. Ao invocar o brocardo jurídico, o edital é a lei do concurso, a sentença concluiu que o impetrante não tinha direito porque não preenche os requisitos de editais de 2018 e 2017, posteriores ao ingresso dele na carreira, especialmente no que diz respeito ao requisito de exigência de doutorado em ciências contábeis. Só com devido acatamento, esse raciocínio adotado pelo juiz de origem, ele aplica o regime jurídico errado. O impetrante ele não está concorrendo aqui a uma vaga aberta ao público em geral. Ele já é professor efetivo de finanças e contabilidade da Federal do Mato Grosso do Sul, de modo que o seu pleito ele se funda em normas internas de remoção e não em requisitos de um edital de ingresso que foi publicado muito depois que o professor Alisson já tinha ingressado na carreira. A própria apelação, Vossas Excelências, deixa isso claro ao afirmar que o direito do servidor é anterior à publicação de qualquer edital, razão pela qual ele não pode ser submetido a regras de concursos públicos posteriores ao ingresso dele na cadeira, mas sim aqueles de remoção interna, que são previstos nas regras que foram editadas pela própria Federal do Mato Grosso do Sul em 2017. Quando a Federal do Mato Grosso do Sul regulamentou o concurso de remoção, ela editou a resolução 277 de 2017, especificamente para esse certame, a instrução do serviço 1024 de 2017, que estabelece os critérios objetivos de análise dos pedidos de remoção. O ponto-chave aqui da instrução está no item 7, inciso 1º, que orienta as unidades a analisarem o perfil do servidor a partir da área de atuação, com prioridade para aqueles que possam desenvolver as atribuições inerentes ao cargo, sem mencionar a área de formação.
E aqui, a apelação destaca literalmente, e eu tomo a liberdade para citá-la, eu abro aspas, análise de perfil, de acordo com a IS 1024-2017, ela deve ser feita com base na área de atuação, com prioridade para aqueles que lhe assegurem a condição de desenvolver as atribuições inerentes ao cargo, de modo que em nenhum momento essa instrução define que a administração faça análise da área de formação do servidor, muito menos que o servidor atenda a qualquer requisito de edital de concurso público posterior ao ingresso dele na carreira. E o que mostram os autos aqui sobre a área de atuação do professor Alisson? Ele é professor na área de contabilidade e finanças em Aquidauana, ele leciona todos os pontos exigidos para a vaga de contabilidade na Exam, em Campo Grande, quais sejam contabilidade, introdução à contabilidade, contabilidade gerencial de custos, administração financeira e orçamentária 1 e 2, sistemas de informações contábeis e tópicos de finanças e contabilidade 1. Tudo isso documentalmente comprovado pelos programas disponibilizados pela Federal do Mato Grosso do Sul e pelo histórico de atuação do professor Alisson. Em outras palavras, naquilo que a própria instrução manda analisar, área de atuação, o impetrante cumpre integralmente o perfil. Além disso, a própria instrução do serviço também aponta a titulação como critério, dando prioridade a quem tiver maior titulação. E aqui, de novo, o impetrante se destaca. Ele é doutor desde 2016 em administração, com foco em finanças e métricas contábeis, com publicações e disciplinas lecionadas nessa área, ao passo que a professora que foi removida para a vaga para a qual o professor Alisson pretendia ser removido, ela tem mestrados em agronegócio e doutorado não concluído em educação, que são áreas alheias à contabilidade. Então, à luz das próprias normas administrativas que foram editadas pela Federal do Mato Grosso do Sul, o impetrante ele é o candidato que melhor e mais plenamente se encaixa nessa vaga para a qual ele pleiteou a remoção. E o aspecto mais grave aqui do processo talvez seja a incongruência do comportamento da própria Federal do Mato Grosso do Sul desde o início do processo. Primeiro, antes do pedido de remoção do impetrante, os editais da Federal do Mato Grosso do Sul eles admitiam que graduados, mestres e doutores em administração eles concorressem à vaga na área de ciências contábeis. Desde que a atuação fosse compatível, e aqui a atuação é compatível, como já demonstrado, somente depois do pedido de remoção do professor Alisson, a Federal do Mato Grosso do Sul ela alterou os editais e passou a exigir aqui exclusivamente graduação e doutorado em ciências contábeis. Embora o conteúdo programático das disciplinas permaneça essencialmente o mesmo. Em seguida, a Federal do Mato Grosso do Sul ela nega o pedido de remoção do impetrante com base nesses novos requisitos de editais posteriores e desconsiderando as normas administrativas que mandavam a administração analisar o pedido de remoção não com base na formação do professor, mas sim com base na área de atuação, que, como já mencionado, é plenamente compatível aqui com a vaga para a qual o professor Alisson ele pretende ser removido. Esse conjunto de fatos ele demonstra que a exigência rígida aqui de doutorado em ciências contábeis no editor posterior, foi usada de forma seletiva para afastar justamente o único servidor que atuava efetivamente em contabilidade em finanças e que, pelos critérios das normas editadas pela Universidade Federal, mais especificamente a IS 1024-2017, tinha o perfil ideal à vaga. Não se trata aqui de um pedido para que o judiciário ele substitua a administração pública na escolha de critérios técnicos. Trata-se de controlar aqui a coerência e a boa-fé desses critérios para remoção de acordo com as normas internas e com a própria prática da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No que diz respeito ao direito líquido e certo do professor Alisson à remoção, o MPF, no seu parecer, ele ressalta que as modalidades de remoção são previstas em leis específicas, inclusive aquela em virtude de processo seletivo promovido, quando o número de interessados é superior ao número de vagas. Aqui, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ela instituiu um processo seletivo de remoção regulado pelas já mencionadas normas administrativas e ela se autovincula a esses critérios. Por quê? Primeiro, a vaga. Segundo, o processo de
remoção ele é regulado por normas bem definidas. O professor Alisson ele atende plenamente aos critérios de área de atuação e titulação. E, no caso específico, para a vaga de contabilidade, o professor Alisson é o único candidato com perfil aderente. Tanto a sentença quanto o parecer do MPF, eles convergem aqui em dois pontos, que com devido acatamento são equivocados. Primeiro, o impetrante não teria preenchido os requisitos editalícios, pois não tem doutorado em ciências contábeis. Esse é o argumento trazido pelo MPF. A sentença reproduz o bloqueio jurídico, o edital é a lei do concurso, cabendo ao candidato demonstrar que atende a todos os requisitos editais. Mais uma vez, com o devido acatamento, o problema é que ambos os pontos eles partem da premissa errada, a de que a remoção do impetrante depende de requisitos editalícios de concurso público. O que a apelação demonstra, e os documentos comprovam, é que, primeiro, os requisitos aplicáveis à situação aqui do professor Alisson não são os requisitos do edital, mas das normas administrativas que foram editadas pela Federal do Mato Grosso do Sul. Essas normas não exigem doutorado em ciências contábeis, mas elas analisam a área de atuação e a titulação do candidato, critérios que o impetrante ele preenche de forma exemplar. A Federal do Mato Grosso do Sul, inclusive, já havia admitido historicamente que doutores em administração concorressem a vagas em contabilidade, desde que o conteúdo e a atuação fossem compatíveis, exatamente como no presente caso. Qual que é a consequência jurídica disso? Do ponto de vista prático, primeiro, a Federal do Mato Grosso do Sul ela perde a oportunidade de contar na Exame com um professor que já leciona há anos exatamente os conteúdos exigidos na área de contabilidade. O impetrante permanece alocado em unidade diversa, embora seja o único com perfil aderente à vaga pretendida. Atualmente, o professor Alisson ainda continua alocado em Aquidauana. E o final, a vaga é ocupada por alguém que não atua na área e não tem formação correlata, em um processo realizado à margem da discussão judicial e das normas que foram editadas pela própria Federal do Mato Grosso do Sul. Por tudo isso, excelências, respeitosamente, requer-se o provimento da apelação para, primeiro, reformar integralmente a sentença que denegou a segurança; segundo, conceder a ordem, reconhecendo direito líquido e certo do impetrante à remoção para a Escola da Administração de Negócios em Campo Grande, na vaga de contabilidade objeto mandado de segurança, com base nos critérios das normas administrativas que foram editadas pela própria Federal do Mato Grosso do Sul, e, subsidiariamente, caso Vossa Excelência entendam necessário algum ajuste procedimental, se determine que a Federal do Mato Grosso do Sul refaça a análise do pedido de remoção, observando estritamente os critérios que foram estabelecidos pelas normas administrativas. Muito obrigado.
Não, doutor, passo a palavra ao eminente relator para a leitura do seu voto.
Parabenizo o doutor João Paulo pela combativa sustentação oral, no interesse do seu cliente. Entretanto, o voto vai no caminho de negar provimento à apelação, como eu passo a justificar. Não está em questão aqui a expertise do apelante. Está em questão aqui se existe direito líquido e certo a ser lotado em determinada vaga pelo procedimento de remoção. O recorrente insiste que não está sujeito às regras de edital de concurso, de remoção, não de ingresso, para a qual a vaga foi submetida, sustentando que deveria prevalecer, em seu caso, apenas disciplina interna da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul relativa à remoção. Por isso, invoca, como na sustentação o doutor advogado destacou, a resolução 277/2017 e a instrução do serviço 1024/2017, normas que realmente tratam de concursos de remoção e da formação de cadastros de reserva entre servidores. Só que essas normas, elas não afastam, nem poderiam afastar, a necessidade de observância de exigências editalícias quando a administração decide submeter determinada vaga a concurso público, com um acréscimo. As universidades têm autonomia universitária. Isso significa que elas podem priorizar determinados critérios para determinadas vagas de acordo com o plano pedagógico, A remoção a pedido não cria ao servidor um direito absoluto à ocupação da vaga, apenas lhe assegura participar da seleção correspondente, caso surja oportunidade que se amolde às regras fixadas pela universidade. No caso concreto edital, prevê a possibilidade de graduação em administração, mas exigiu de modo específico doutorado em ciências contábeis. O impetrante não preenche esse requisito, possui doutorado em administração, área distinta. A alegação de que a IES-1024 trataria apenas de área de atuação, não área de titulação, não da formação acadêmica, não modifica esse quadro. A definição dos parâmetros de avaliação, inclusive a exigência de titulação específica, insere-se na discricionalidade técnica da instituição, lá da autonomia pedagógica universitária inscrita na Constituição e na legislação que regula a carreira da magistratura federal, que não pode ser substituída pela vontade do candidato, a magistério federal, perdão. Não há ilegalidade na decisão da unidade ao exigir formação compatível com o perfil da vaga. Também não procede o argumento de que em situações anteriores a instituição teria admitido docentes da área de administração em concursos para ciências contábeis. Cada procedimento de concurso pode ser diferente do outro e essa diferença é ajuizada pelo edital. Práticas pretéritas não vinculam a administração para concursos futuros, especialmente quando há edital expresso estabelecendo os requisitos de forma clara e objetiva para provimento dos cargos de magistério, tanto por ingresso, que não é o caso aqui, mas também por remoção. Do mesmo modo, não prospera a tese de que a remoção seria um direito anterior à publicação de edital e que, por isso, a vaga não poderia ter sido ofertada a concurso público. Tal entendimento contraria os princípios da impessoalidade e da própria vinculação edital, pilares que regem tanto os concursos quanto os processos de remoção. Esse entendimento foi reafirmado pela jurisprudência e como cito no voto, um precedente em que se mantém em procedência da pretensão idêntica quando o candidato não cumpre os requisitos da formação previstos no edital. Diante desse quadro, conclui que o impetrante, o apelante, não comprovou o preenchimento das exigências estabelecidas para a vaga e, portanto, não há ilegalidade a ser corrigida. Sendo assim, senhor presidente, eu voto por negar o provimento da apelação.
Agradeço ao juiz federal convocado, Pedrotti Corradini. Declaro meu voto acompanhando o relator. Como voto, a juíza federal convocada, Silvia de Castro.
Senhor presidente, eu acompanho o relator.
Assim, proclamo o resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação nos termos do voto do juiz federal convocado, Pedrotti Corradini, relator. Obrigado, doutor. Item 134 da pauta.
Trata-se da apelação civil 500-2194-35 de 2019, de relatoria do juiz federal convocado Pedrotti Corradini, em que são partes Kleber Paulino de Castro e a Fundação Universidade Federal da Grande Dourados. Registrado para sustentação oral por videoconferência, o advogado Dr. José Paulo Borges de Assis.
Doutor José Borges, está presente? Doutor, acho que o seu vídeo e áudio estão desligados. Vamos esperar um pouquinho, porque acho que ele chegou a entrar, né? Talvez ele possa, por exemplo, ter apertado o botãozinho errado. Acho que vale a pena a gente aguardar um pouco, até porque é a nossa última sustentação. Aguardar um minutinho. É o último, né? Doutor, isso. No item 146, o doutor pediu... Ah, é só o resultado? Não, é do Lúcio Mendes, hemisfério. Deixa eu ver se eu... Então, eu vou vendo aqui esse item 146. Você acompanha, vê se o doutor José Paulo Borges de Assis volta. item 146. É um direito administrativo, apelação, mandado de segurança, certificação de georreferenciamento de imóvel rural, indeferimento, sobreposição com terra indígena, homologada por decreto presidencial, legalidade do ato administrativo, negado provimento. É? Perfeito. Voltando à pauta, o item 134, Dr. José Paulo Borges de Assis. Vou dar mais um pouco, então. Acho que eu posso apenas aproveitar e perguntar se os nossos colegas gostariam de destacar algum feito. Doutora Silvia.
Não, senhor presidente.
Doutora Eliana, gostaria de destacar algum feito?
Não. Com todos os resultados.
Doutor Pedrotti Coradini.
Da minha parte, não, senhor presidente.
Apenas para dar tempo também para que a secretaria dê uma resposta. Já tem? Não completa? Deixa eu só fazer uma pequena menção. Tem um item da pauta que nós estávamos discutindo. Sebas, que a minha assessoria me trouxe, eu acho que, não lembro se o relator é o doutor Luciano, que nós tínhamos aí, eu acho que uma pequena divergência na fundamentação por conta da legislação do Sebas ser de 2006. Tá? E o que acontece? Eu até estou acompanhando Sua Excelência pelo resultado, porque antes da legislação específica do Sebas, a Lei Geral da Previdência, de custeio da Previdência, previa requisitos, não os requisitos para a concessão da imunidade, porque esses são do artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inclusive, no ambiente, senhor presidente, da sessão de julgamento em São Paulo, tivemos um excelente debate com o eminente desembargador José Carlos Francisco sobre exatamente esse ponto, foi profícuo para todos nós. A lei ordinária, conta do artigo 146 da Constituição, não pode estabelecer novos requisitos para a fruição da imunidade. Somente a lei complementar pode fazê-lo. Porém, a lei ordinária pode disciplinar as regras de verificação de regularidade de todos os requisitos do artigo 14 do CTN. Né? E, nesse caso, o que nós estamos aí sustentando é que é necessário fazer a perícia, principalmente porque a jurisprudência consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é, com todos os nossos aplausos, no sentido de que o Sebas, ele é declaratório, ele não é constitutivo. Então, ele por si só substitui a necessidade de novas verificações pela administração. Tanto que ele é declaratório que o Sebas retroage a data da verificação de todos os pressupostos da lei complementar. Então, o Sebas, quando concedido, retroage a identificação. E por isso, eu estou acompanhando o doutor Luciano Pedrotti Coradini pelo resultado, fazendo com que o feito retorne ao primeiro grau para que a perícia contábil essencial, nesse caso, seja realizada. Não é factível pedir a parte ou autorizar a parte juntar toda a sua contabilidade de vários anos no processo judicial para que nós façamos a perícia. Então, o perito deve ir até a entidade e, com isso, identificar se os requisitos do artigo 14 do CTN foram preenchidos ou não. Por isso, doutor Pedrotti Coradini, que eu gostaria até só de fazer esse registro, né, que eu acompanhe Vossa Excelência pelo resultado, por esse fundamento.
Mas por isso, senhor presidente, que eu volto à minha fala inicial, que eu sempre tenho a oportunidade de aprender com Vossa Excelência.
Gentileza de Vossa Excelência. Dr. João Paulo Borges de Assis, no item 134, retornou? Não? Presidente, posso proclamar o resultado? Ele caiu. A impressão que eu tenho é que ele errou o dedo e desligou. Não há nada mais que a gente poderia antecipar. De onde ele é? Estamos verificando. De Dourados. Conseguiu?
Consegui.
Então, retomando a sessão de julgamento, nós temos registro pela secretaria que o doutor José Paulo Borges de Assis dispensou a sustentação oral. Então, eu passo para a proclamação do resultado. A turma regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou o provimento à apelação nos termos do voto do juiz convocado, Pedrotti Corradini, relator. Julgados os processos com pedido de sustentação oral, consulto os integrantes da turma se podemos proceder ao julgamento dos demais feitos em conjunto, de acordo com os votos lançados no painel do processo judicial eletrônico.
Senhor presidente. As minutas de votos oferecidas, né, pelo relator. Então, sim, estou de acordo.
Igualmente, Excelência.
Secundado, senhor presidente, concordo.
Muito obrigado. Cedo a palavra ao senhor procurador regional, regional federal para a sua manifestação, tendo em vista existirem feitos em que a intervenção do órgão ministerial nos processos em que já estão lançados os votos no sistema.
Senhor presidente?
Sim.
Ah, agora tem. Eu, como disse no começo, eu reitero todas as manifestações. Nós já tivemos a oportunidade de falar do item 146, que era o único que me parecia um pouco mais delicado em relação à nossa matéria de intervenção. Então, eu reitero todos os pareceres e o procedimento agora de intimação segue absolutamente normal.
Muito obrigado. Então, ante a concordância da turma, ratificada a manifestação do Ministério Público Federal, proclamo os resultados constantes no PJE, cabendo à Secretaria realizar os devidos apontamentos. Reitero que foram retirados de pauta os itens 9, 15, 118, 119, 124, 130, 133. Não havendo mais processos, agradeço a presença de todos, especialmente o nosso eminente presidente. Agradeço também a todos os servidores, não fiz anteriormente, na presença do Dr. Fábio, que nos secretariou de uma forma exemplar, e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado. Temos